Parashá dessa semana é Parashat Nitzavim. Parashat Nitzavim é uma parashá bem curta, é a segunda mais curta da Torá. Da semana que vem é a mais curta. E o Moshe Rabbeinu está nos dias próximos do seu falecimento. E, na verdade, na nossa parashá já está no dia do falecimento, como fala logo no começo, Atem Nitzavim Hayom, hoje era o dia do falecimento do Moshe. E, portanto, são praticamente as últimas palavras do Moshe aqui para o povo. E ele fala para eles, olha, vocês estão aqui todos hoje reunidos, e ele fez questão de reunir todos, para ninguém. Depois, se eu estivesse lá, eu falava umas coisas para o Moshe. Falou, está todo mundo aqui, quem tiver qualquer coisa, qualquer reclamação, aproveita o momento para poder falar o que vocês quiserem retrucar. E Moshe fala para ele, olha, nós estamos aqui para fazer um pacto com Deus. Um pacto onde Ele vai ser o nosso Deus, nós vamos ser um povo fiel a Ele. E, na verdade, esse pacto não é apenas entre nós aqui presentes, mas também com todo mundo que vai vir no futuro dos seus descendentes. Porque vocês sabem que nós estávamos no Egito até agora há pouco, e lá tinha muita coisa incorreta, e vocês viram as idolatrias que tinham lá, e de repente tem alguém entre vocês, alguma pessoa, alguma família, alguma tribo, que está começando a pensar, eu vou me desviar um pouco, eu vou servir umas idolatrias aí, ninguém vai perceber, e na verdade vai estar tudo bem, Deus também não vai dar muita bola, vai estar tudo na paz, como se diz. Então Moshe fala, opa, cuidado, Deus não vai perdoar esse tipo de comportamento de forma alguma, e Ele vai trazer maldições sobre essa pessoa. E aí, quando chegar o final dos dias, as pessoas vão começar a se perguntar, opa, por que está acontecendo tanta desgraça? E por que está acontecendo essas coisas? A Torá começa a enumerar aqui. Então vão dizer, sabe do que é isso? Porque a Lasherazu e Grita Hashem Elokei Avotam, porque abandonaram o pacto de Hashem, o Deus dos vossos pais, que Ele fez com vocês quando vocês saíram do Egito, e as pessoas se desviaram e fizeram idolatria. E aí é danis. E aí depois, Moshe continua falando uma segunda parte. E vai ser quando vier sobre vocês essas coisas, a bênção e a maldição que eu estou colocando perante vocês. Você vai colocar no seu coração e vai perceber, olha só, onde quer que você esteja espalhado por aí afora no mundo. E você vai retornar a Hashem, vai fazer chuva e vai ouvir a voz de Hashem. Então, nesse caso, Deus vai fazer você retornar à sua terra. Onde quer que você esteja, em canto do mundo que você estiver, Deus vai te trazer de novo e vai trazer todos vocês de volta para a terra que Ele deu para vocês herdarem. E aí Deus vai pegar todas essas maldições e vai colocar elas sobre esses teus inimigos e essas pessoas que te odeiam e que sempre te perseguiram. E para vocês, Hashem vai trazer um monte de bênçãos e só coisas boas. E ele fala, olha, porque essa mitzvah que eu estou ordenando a você não está distante, não está encoberta de você. Não está no céu para dizer, oi, vavô, tem que ir longe para conseguir. Não está do outro lado do mar, você tem que atravessar para conseguir buscar a Torá. Kikarov elecha davar meod, a palavra de Hashem está muito próxima de você e está na sua boca e no seu coração para você poder fazer. E, portanto, veja que eu estou colocando perante você hoje a vida e o bem, a morte e o mal. O que eu estou ordenando a você é que você ame Hashem e guarde aquilo que Ele está pedindo de você, porque se você vai se desviar e não vai fazer o que Ele está pedindo, então já estou deixando claro hoje, e estou já pegando o céu e a terra hoje como testemunha, que vocês vão perecer sobre a terra que Ele está dando para vocês. E, portanto, saiba que vocês têm à sua frente a escolha. Vocês podem escolher entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. E diz Deus, olha, o Vahartá Bahá'ím, uma dica minha, escolha a vida, escolha o bem, para amar Hashem e se grudar em Hashem durante toda a sua vida. Curioso, que a Torá fala aqui, Vayach yavo elecha kol advarim ha'ele. Vai ser quando vier sobre vocês todas essas coisas, o quê? Haberachá ve'haklalá, a bênção e a maldição. Ashenatati lefanecha que eu coloquei perante você, vashevotá ele laveja, etc. E diz o próximo versículo, veshavtá Hashem Elokecha, você vai então retornar e vai fazer tshuva e vai passar a ouvir a voz de Hashem. Quando se trata de maldição, quando se trata de coisas ruins, quando se trata de coisas chatas, nós sabemos muito, muito, muito bem como elas agem e nos trazem a fazer tshuva. Deus nos livre, tem algum doente na família. Deus nos livre, a parnúcia não está indo bem. Ou Deus nos livre, a pessoa caiu, se machucou. Ou sei lá, o que for que acontece na vida da pessoa desagradável. Primeira coisa, a pessoa... Oi, vavoi. O que será que eu estou fazendo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Deus, o que eu fiz? Desculpa, me perdoa. Imediatamente vem aquele primeiro pensamento de tshuva. Mas, brachá, bênção. Bênção traz a pessoa a fazer tshuva. Pelo contrário, aparentemente. Geralmente, bênçãos não são uma coisa que incentiva a fazer tshuva. Pelo contrário, a pessoa começa a achar, não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, puxa vida... É, sabe de uma coisa? Então tá. Quer dizer que eu estou no caminho certo, eu não preciso nem dar muita bola para Deus. E imediatamente a pessoa começa a se perder. Então é justamente o efeito contrário. Porque a chama aqui fala que vai ser quando vier sobre vocês isso. A bênção e a maldição, e você vai fazer chuva, você vai retornar a Deus. A maldição nós entendemos. E a bênção? O Shemen Atov explica que na verdade... A brachá pode muito bem ser utilizada para a pessoa fazer tshuva. E na realidade, até pela ordem do pasuk, e vai ser quando Deus trouxer sobre vocês a bênção e a maldição, e você vai fazer tshuva. Ou seja, nós temos aqui uma escolha. Se nós queremos fazer tshuva pela bênção, ou nós queremos fazer a tshuva pela maldição. A primeira opção que Deus nos dá é a bênção. Segunda opção, se não tem jeito, vai ser a maldição. Uma pessoa, quando tudo está indo bem, quando tudo está uma bênção, está tudo maravilhoso, a vida está fantástica, está tudo bem na casa dele, está tudo bem no trabalho dele, está tudo bem, onde quer que seja, para ele está tudo maravilhoso. Nesse momento a pessoa deve parar e pensar, puxa vida, por que será que as coisas estão indo tão bem assim? Será que eu sou uma pessoa tão correta que mereço isso? Será que eu sou uma pessoa tão esperta e por isso eu consigo vencer os meus concorrentes? E a pessoa vai começar a pensar sobre essas bênçãos todas e vai pensar, não, eu acho que Deus está me dando coisa demais. Eu acho que eu estou merecendo e recebendo de Hashem muito além do que de fato eu mereço. Opa! Será que não é um momento bom e apropriado para fazer tshuva? Será que não é um bom momento para eu ver se Deus está me dando tanta coisa boa, como eu posso retribuir a Hashem? O Hafetz Chaim uma vez virou para Deus e falou, Deus, mestre do universo, você já me fez tanta coisa boa. Eu escrevi um livro famoso sobre Shmirat HaLashon, sobre a mitzvah de não falar mal sobre, dos outros, Lashon Hara. Eu escrevi um livro da Mishnah Brura, um dos livros mais importantes que tem de leis. Você já me fez tanta coisa, disse Hafetz Chaim para Deus. O que eu posso e como eu posso retribuir a você, Deus? Uma pessoa outra, se tivesse escrito um livro tão importante como esse, Mishnah Brura, o Shmirat HaLashon, o livro de Shmirat HaLashon dele, que na verdade são dois, três. A pessoa provavelmente iria virar para Deus e falar, Deus, veja só que maravilha que eu fiz para você. O pessoal estava com dificuldade de estudar, eu escrevi um livro fantástico para ajudar as pessoas a estudarem. Não, o que você vai me dar em troca? Mas não é assim que Hafetz Chaim olhava para as coisas. Hafetz Chaim olhava exatamente do contrário. Deus, você me proporcionou o mérito de poder fazer uma coisa tão grandiosa. Como eu retribuo para você? O que eu posso fazer para você? Da mesma forma, nós temos que também pensar, e não é à toa a Parashat Nitzavim, toda a Parashat é específica mesmo para essa época antes de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Nós temos que lembrar que fazer chuva quando as coisas estão não indo bem é relativamente fácil, uma coisa assim que desperta fácil a pessoa fazer chuva. Mas para que deixar chegar a esse ponto? Se quando tá, as coisas estão boas, vamos tentar parar e olhar, puxa Deus, olha só, eu estou tão bem. Será que eu mereço tudo isso? Como eu posso te retribuir? O que eu posso fazer? No que eu posso melhorar, Hashem? E não pensar com a minha mão, com a minha força, eu é que consegui tudo que eu estou fazendo. Não. Pelo contrário, se Hashem não dá, não conseguimos. Tanto é que, infelizmente, há momentos que nós vemos isso nitidamente. É muito comum ver as pessoas fazendo tshuva em trincheiras, em hospitais, em casas de luto, Deus nos livre. Mas a pergunta é, será que as pessoas não podem fazer tshuva dentro de um carrão importado? Será que a pessoa não pode fazer tshuva numa festa, num casamento, num bar mitzvah, num brit, no que for, em coisas boas? Isso tudo depende da forma que nós olhamos para a nossa vida. Se nós, de fato, seguirmos a receita da nossa parashá, que vai ser quando vier sobre vocês, abrahá, e pronto, deixa, vamos deixar parar por aí, não precisa vir a maldição. Quando vem abrahá sobre nós, nós paramos e pensamos, e falamos para Hashem, puxa Hashem, você é tão bondoso comigo, deixa eu ver no que eu posso melhorar, com certeza vai impedir com que venham coisas ruins sobre nós, porque não precisa delas, a chuva já veio pelo lado bom, pelo lado positivo. E com certeza dessa forma vamos, se Deus quiser, merecer ter um Shana Tová, um Tukapa.